15 a 0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce no momento em que nos aproximamos da grand finale desta época, que foi a primeira época, de resto, completa do 15 a 0. Meus caros, esta penúltima jornada não foi aquela que desejávamos. Estão bem dispostos ainda assim, meus caros colegas de painel?
Sim, mais ou menos.
Pardal está a encarnar Pedro Teixeira e hoje vou ser Pardal.
Ah, então, muito bem. É sempre bom. Estão a bascular.
Hoje não vou dizer merda.
É para nós sermos monótonos.
Sim, estão a fazer variações, não é? Estão no meio campo, estão a bascular, como dizia o Freitas Lobo. Muito bem. Meus caros, não houve campeão no derby eletrizante em Alvalade. Eletrizante logo a começar com o Benfica paralisado, deixando todos em choque na primeira parte, com uma exibição frouxa. Eletrizante depois, com terapia de choque alemã, com mexidas ao intervalo, assim é que é. Depois, como disse Auschwitz, Schmidt ter dado alegadamente uma palestra interessante no balneário, são as palavras do Viking. Se voaram cadeiras lá dentro, não sabemos, mas na segunda parte o Benfica voou mais alto, bicou duas vezes o leão e sai de asas abertas para abraçar o título na última jornada. Não era ainda assim o resultado que esperávamos, com o Benfica a demonstrar nos últimos minutos de jogo que podia ganhar. Não ganhámos os 3 pontos, mas se calhar ganhámos paz no país, evitou-se a primeira guerra de Lisboa. Meus caros, a vossa avaliação geral antes de irmos ao detalhe, Pedro Teixeira, amargo de boca em Alvalade?
Pronto, enfim, tendo em conta as incidências de jogo e o facto de termos estado a perder por 2-0, acaba por ser um resultado interessante. Agora, tendo em conta a expectativa que geramos para este jogo e obviamente que esperávamos poder vencer, não sendo uma tarefa fácil, acabamos por sair assim com um sabor misto, vá, um ligeiro amargo. Acabamos por tomar se calhar um daqueles molhos agridoces.
o rabo de peixe, não sei em que boca ficou no boco da águia, não molhou com o molho de agridoce do Teixeira, mas Pardal, o Benfica sai, isto empatar com em Alvalade dá sempre um sabor amargo, a verdade é essa, não é? Os pequenos agigantam-se normalmente, mas fora de brincadeiras, o Benfica tinha condições, demonstrou pelo menos a meio do jogo que tinha condições de sair, antes da nossa análise ao detalhe, para sair com um resultado diferente e com o título.
Sim, emendámos a mão na segunda parte, como já tanto dissemos ontem durante a nossa conversa em off, mas sim, fiquei um bocado chateado com este resultado, porque nada me fazia crer que íamos assistir àquela primeira parte, mas eu sou da mesma opinião de alguém que eu ouvi ontem na televisão, dizer que acabamos por sair deste jogo se calhar até um pouco mais fortes para o último jogo que vamos ter decisivo contra o Santa Clara, no aspecto que a determinada altura do jogo dava a sensação até que o Benfica podia ser goleado, e acabamos um jogo de uma forma imperial, onde até podíamos ter dado a volta ao resultado. Portanto, acho que isso é bom para a equipa, foi um abra-olhos e estamos prontos para vencer o Santa Clara na última jornada.
A verdade é que foi um jogo com dois momentos delineados pelo intervalo, como também já aqui dissemos, dois jogos, dois Benficas antes e depois do intervalo. Pedro Teixeira, no momento 1, e fazemos essa análise ao jogo em dois momentos, qual peça de teatro, neste momento 1, em que o Benfica acaba por sair para o intervalo a perder 2-0, Benfica muito bloqueado nessa primeira parte. Onde é que o Benfica, na tua análise, começou a perder o jogo? Foi no 11 lançado, que devia ser outro, foi na abordagem tática, foram individualidades, como é que te pareceu que começámos por perder o jogo?
Eu, em primeiro lugar, temos que dar mérito ao Sporting, porque apresentou-se... Não podemos dizer que foi uma surpresa, porque o Ruben Amorim tem apresentado sempre esta estrutura de jogo, esta forma de jogar, portanto não foi uma surpresa, ainda assim os jogadores entraram muito motivados, excelentes exibições individuais e têm muito mérito em ter causado grandes dificuldades ao Benfica. A meu ver, ainda assim, acho que teremos entrado muito, talvez uma abordagem mais conservadora, de Roger Schmidt na primeira parte. Acho que há alguns erros no 11, nomeadamente o Orsens, que devia jogar numa das posições do meio campo à frente, na minha opinião, mas sobretudo acho que esteve mais relacionado com a abordagem, com a estratégia para o jogo. Senti, pareceu-me que aquela pressão alta que nos é também muito é habitual fazer, acabou por estar um pouco coxa, porque talvez por algum receio do contra-ataque do Sporting, o Benfica ficou muito preso cá atrás, sobretudo nos dois jogadores do meio campo que não conseguiram ajudar nessa pressão, e por déficit também de rendimento de alguns jogadores, dos quatro jogadores do ataque, neste momento de pressão, o Sporting teve muita facilidade em sair a jogar, em sair a jogar da defesa. Tem também excelentes executantes nesse setor, onde, entrando o Franco Israel, que nós nunca tínhamos visto a jogar, acaba por demonstrar ser mais um bom guarda-redes a jogar com os pés. E aqui não vou...
Na luz não temos disso.
Já percebes que o Teixeira tem um fetiche por pés.
Tem um fetiche por pés.
É o Tarantino da 15-0.
E acho que essa abordagem, pronto, rapidamente se percebeu que foi um erro e nós acabamos por resolver, de certa forma, esse erro na abordagem que fizemos na segunda parte, e penso que foi mais por aí que nós não estivemos tão bem neste jogo. Acabou por ter consequências pesadas, porque sofremos dois golos na primeira parte e tornou-se muito mais difícil tirar algo de positivo do jogo. Acabamos por conseguir o empate, não é?
Pedro Pardal, apesar de tudo e apesar da análise do Teixeira, que te convido a expandir sobre ela, Chiquinho no jogo relativamente mal, com e sem bola, Neves por consequência desapoiado em tudo, também João Mário muito pouco intenso, nisto que o Pedro Teixeira dizia, na pressão dos quatro da frente, quer na pressão, quer na execução ofensiva. Contra o Braga, sem Almusrati, e contra Portimonense, vai resultando. Contra o Garte e Morita, pode ser curto. Foi mais falhas individuais, em particular de Chiquinho e João Mário na pressão, que passou este mau momento do Benfica na primeira parte, ou é mais de mérito da abordagem coletiva e, em particular, de Roger Schmidt, na tua opinião?
Eu acho que as falhas individuais, obviamente, prejudicam o coletivo. E, nesse aspecto, acho que o nosso meio-campo, focando ali mais no Chiquinho, foste simpático em dizer que o Chiquinho teve relativamente mal. Eu acho que ele teve relativamente, ele teve absolutamente mal. E prejudicou a própria exibição do João Neves também. Mas acho que esses dois, foi o que me fez alguma impressão dessa primeira parte, foi ver quer o Chiquinho, quer o João Neves, os dois estão recuados no campo, e isso fez-me muita impressão, porque quando eles iam estar naqueles duelos mais intensos no meio campo e até pressionar um pouco mais à frente, não é? Logo à saída de bola do Sporting, por exemplo, na linha de meio campo, nós não tínhamos um buraco imenso ali, onde não vias ninguém, bastava o Sporting passar aquela linha feita pelo Gonçalo Ramos e o Rafa, e pronto, tinha espaço à vontade para jogar, muito espaço até. Demasiado. Acho que começou, foi por aí que começou a nossa derrocada naquela primeira parte. Depois, é assim, falas no Braga e Portimonense. Acho que o Benfica com o Braga e Portimonense fez um jogo completamente diferente do que fez esta primeira parte com o Sporting. A começar logo pelo nosso meio campo, que fez o que não fez ontem, que foi pressionar à frente e não ficar à espera dos jogadores do Sporting. Acho que essa abordagem foi má. Parece-me que talvez tenha sido uma abordagem tática, porque não estou a ver o que já vimos do João Neves, principalmente, vai do Chiquinho, que apesar de não acrescentar muito, mas não tem por hábito estar tão atrás, acho que foi claramente uma abordagem de uma decisão do Roger Schmidt e que se revelou errada, como é óbvio. E podia ter tido consequências ainda piores do que o 2-0, porque nós vimos o Sporting a criar inúmeras oportunidades de golo na primeira parte, e vá lá que não concretizou. Até o Gaio criou perigo, portanto, acho que isso...
Os laterais também estavam muito presos cá atrás.
Completamente, completamente.
E sobretudo muito desapoiados. Eu sempre muito sozinho.
E principalmente o Auschwitz, além de desapoiado, estava perdido, porque o Nuno Santos estava sempre sozinho. Até uma jogada em que até o Grimaldo que vem à
direita.
Exatamente, fazer um corte. E assim, mas onde é que apareceu o Grimaldo agora?
Sim.
Não
sim.
É?
Então, aliás, é no lance em que pode marcar, eu creio que é nesse
alguma
lance.
Descoordenação que não fez muito sentido para mim. O João Mário acho que foi a primeira vez que vi o João Mário tão nervoso num jogo, a mandar bocas aqui, a mandar bocas ali, a protestar várias vezes com o árbitro. Eu acho que claramente o João Mário, além de não estar num bom momento, deixou-se afetar também pelo ambiente ao Alvalade, o que não faz muito sentido, tendo em
Achas que o
conta.
Roger Schmidt tem razão quando diz que o tira por causa disso, Pedro Bernal?
Ele não estava a jogar nada, não é? E acho que ele o tira principalmente porque ele já tem feito jogos, ele ultimamente não tem feito grandes jogos, mas quando tens um jogador que já não está a jogar muito bem e que se vê que está nervoso,
Sim,
acho
sim,
que
sim.
o Roger Schmidt fez muito bem em tirar o João Mário do jogo e resultou.
Pedro Teixeira, Rafa e João Mário, como já aqui falámos, João Mário em particular bastante em baixo, não só por ser pouco intenso, mas também no equilíbrio emocional, que até é uma característica de João Mário, até costuma ser um jogador inteligente, a
Sim.
gerir o lado emocional. Mais do que não serem intensos, com isso em bola, em particular até nas missões ofensivas, não tiveram garra que se pede em jogos destes e sobretudo a jogadores destes, jogadores que são quase, como se diz na NBA, franchise players. São jogadores, são rostos do Benfica. Eles estão a fazer tudo por merecer uma sessão pós-jogo no balneário com o Moser e o Luizão, ou o que é que se passa?
Lá está, eu custa-me, acho que assim, custa-me estar a focar muito no lado individual do jogo, sobretudo na primeira parte, porque acho, opá, é verdade que o João Mário não esteve bem, não, ele próprio teve falhas ao nível da pressão, não foi só derivado daquela minha, a minha opinião do coletivo, lá está, num pressionar em bloco, mas também o próprio João Mário cometeu alguns erros nesses aspectos. Pá, o que é que me parece também? Acho que se calhar eu gosto mais de ver o João Mário na esquerda e o Neres na direita. Acho que ambos perdem por estarem agora nestas posições em que o Neres, que foi um dos piores em campo também, não conseguiu. Nós temos vindo a elogiá-lo muito e ele neste jogo não conseguiu ser consequente. Acho que não teve muito bem. E acho que beneficiam mais de jogar no outro lado do campo, cada um deles. Se lhes faltou garra,
Eu
pá,
pergunto-te isto só porque, deixa-me só complementar a pergunta, porque é das
sim,
primeiras vezes, pelo menos que eu me recordo, que João Mário e Rafa saem precocemente do jogo e com um resultado positivo. Eu quando foco em individualidade é porque parece sempre que neste jogo, apesar da abordagem, podia ser diferente, alguns jogadores, os que saíram e os que fizeram render esses jogadores, os que entraram, tiveram um impacto direto no jogo. Por isso é que eu foco em individualidade. Auschwitz do meio teve um impacto positivo, já lá vamos à
eu não
frente
sei. Sim.
falar disso. Mas quando Rafa sai e João Mário sai, não sente o Benfica imediatamente melhor? Não,
Eu não
não,
sei
não
se
está
é.
relacionado. Esta
Sim.
intensidade nestes jogos não é pedido mais estes dois jogadores?
Eu acho que eles cometeram erros de decisão, sobretudo de abordagem a determinados lances. Vi o Rafa fazer cruzamentos parvos e com muita pressa em fazer chegar a bola à área, sendo que muitas vezes nem estavam lá os nossos jogadores, não é? Ninguém para finalizar. Sobretudo o Rafa fez muito disto. E o João Mário, outro tipo de erros, quer dizer, não sei se pode relacionar com a garra. Foi, provavelmente, deixaram-se afetar pelas necessidades que o jogo pedia, por este jogo ser um jogo grande, eventualmente decisivo, e não estiveram tão bem. De facto, não estiveram, tenho dúvidas que seja pela garra. Mas percebo a questão, claro.
A verdade é que o Benfica depois sofre dois golos.
In, in,
Como?
certo, in, certo, in.
Hã?
Querias
Ah!
dizer sim?
Ah, se pode ter sido. Não, pode ter sido. Nós estamos a gravar numa nuvem, não é verdade? Os nossos ouvintes sabem que o nosso estúdio
Eu acho que foste tu que
desmaterializa-se.
disseste mal.
Se calhar foi, se calhar.
Não sou
Pode ser,
só
pode ser.
eu. Não quero ser só eu.
A verdade é que o Benfica,
A comer
que acaba por
palavras.
sofrer dois golos, o primeiro deles é óbvio que quanto mais o Benfica, ou neste caso uma equipa, é exposta a problemas táticos ou até individuais, a probabilidade de errar aumenta. O primeiro golo acaba por ser um lance um pouco mal conseguido de António Silva, mas também não quero culpar pelo golo. Acho que foi um bom lance do Sporting e um descalabro coletivo do Benfica. Acabamos por entrar bem na segunda parte. Sai João Mário, para nossa surpresa, em off, e agora sim falamos deste momento 2. A nossa surpresa de João Mário sair, até falámos na potencial saída de Chiquinho, acaba por sair João Mário. Bá entra para a direita, Auschwitz só para o lugar de João Mário. Subida imediata de rendimento coletiva e dos jogadores, Neves, por exemplo, é exemplo disso, faz uma boa segunda parte, acaba por marcar um golo. Isto não valida para deixar a tese de que, de facto, estas individualidades, já fiz esta pergunta mais ou menos na pergunta anterior, mas não valida que, de facto, houve falhas individuais, não apenas consequência da tática ou da
Não,
abordagem.
eu obviamente que houve falhas individuais. Eu só não acho que isso foi decisivo para a primeira parte tão, tão fraca. Mas sim, claro. Houve jogadores que entraram e que o Musa entrou muito bem, é verdade. E mesmo o Gonçalo Guedes, apesar de. Parece que está sempre lesionado agora, mas
Eu
acabou por
pensei
ter
que
um.
ele se tinha partido todo naquele lance.
Sim,
Sim. Duas
deixamos.
vezes, duas vezes.
Eu estava a pensar.
Duas Eu estava a pensar, pronto, olha,
vezes. O Tino levantou-se logo e até
o
pensei,
Guedes
pronto, já vai ter que.
lixou-se, agora vais meter quem? Vais meter o Florentino
Pois.
para fazer a diferença. Já que não tinha mais nenhum
Yeah.
jogador avançado no banco. Mas
Mas
pronto.
obviamente que a culpa de teres um jogo menos bom nunca se concentra num único fator, não é? Eu apenas acho que o fator mais preponderante foi mesmo a preparação, a abordagem ao jogo, não
Qual é
tanto
que achas que foi
do
isso
lado
na
individual.
parte, então, a diferença de abordagem da primeira para a segunda
Foi
parte? Com as
precisamente.
peças novas, que, óbvio que com peças novas tens também receitas diferentes, mas o que é que te pareceu que foi a mudança principal?
Acho que acima de tudo foi essa a forma como nós começamos a pressionar o Sporting. O próprio Sporting acabou por mudar a sua estratégia, aparentemente, porque isto não é. Não conseguimos saber o que é que foi dito no balneário, não é? Mas percebemos que o Sporting começou a apostar muito mais no jogo mais direto, algo que não fez durante a primeira parte. A entrada do Paulinho também acabou por precipitar este tipo de jogadas, mas o Benfica, apesar disso, acabou por estar a pressionar em bloco muito mais em cima do Sporting, na saída de bola e aquela superioridade numérica que o Sporting foi tendo no meio-campo acabou por se desvanecer na segunda parte. Foi como pareceu, acho que foi muito isso. Eu vi Grimaldo a pressionar e vá a fazer na segunda. Vi ambos a fazerem coisas na segunda parte que eu não vi na primeira parte, né?
Mais
E
um episódio para a coletânea de ADCs do Teixeira.
eu vou começar a provocar-te isso, né? Mas acima de tudo, acho que foi isso.
Já
Eu
te
acho.
estava a rir. Desculpa, continua, desculpa, desculpa.
É isso, é isso.
Ah, muito bem. Pedro, posso passar a bola ou
E já
queres
agora, só
dizer?
para dizer sobre
Basta
isso, não, exato. Mesmo o Neves, que estava a fazer um jogo pá,
medíocre na primeira parte.
medíocre na primeira parte, acabou por subir de rendimento na segunda, porque lá está, o coletivo ajudou a reforçar a
Ah,
qualidade
ele queria encaixar aqui o coletivo,
do
já
coletivo,
percebi.
das exibições individuais.
Sim, a verdade é que o coletivo tem sido foda-se.
E esse cara não foi. Esse cara não foi claro, mas quero dizer aqui uma coisa. Eu acho que. Mas como eu já digo isto desde a primeira vez que ele jogou lá, né, que não me quero estar a ser repetitivo, mas obviamente que eu não concordo que o Austin jogue na lateral direito. Ele
Certo, certo, certo.
acrescenta zero para mim nessa posição.
Era o que eu ia
Mesmo
foda.
não tendo o Gilberto disponível. Mesmo tendo o Bá disponível. O Gilberto, apesar das suas limitações. Quer dizer, o que nós perdemos do Austin noutra posição do campo, que não justifica a sua mudança de posição.
Há três coisas certas nesta. Queres continuar?
Não.
Há três coisas
Não,
certas.
mas é assim, eu queria. Pronto. Vá, fala lá.
Há três coisas. Ah, fala lá, vá.
Não, fala lá.
É os intervalos das intervenções de Teixeira, é quando nós falamos, Pedro. Você
Pois
fala
lá.
bem, fala, você fala bem. Sim.
Soutor, soutor.
Como eu dizia, há três coisas certas ao longo desta época que está a chegar ao fim: é que o coletivo é fundamental para o Benfica de Roger Schmidt, por tudo o que envolve, e a grande pressa e o que for. Auschwitz nascer um desperdício à direita e o Pedro Penalti para o
Teixeira
Porto.
não saber. Hã?
E penalti para o Porto.
Penalti para o Porto, são quatro, e o Teixeira não saber dizer o nome do homem.
De
Ó quem?
meu,
Do Austin?
ó meu, ó meu, ó
Do
meu.
Austin?
Orsens. Como é que se chama aquele. É qualquer coisa, Matos, não é? Lá da rádio. O Nuno Matos. Nuno Matos. Vocês ouviram o gajo a gritar gol do Orsens?
E não, meu. O que é que
Ao
ele disse?
chão! Ao chão!
Ao
Ao chão! Primeira
Não
vez!
estou a perceber,
Os
mas há
gols
aqui
do
alguém.
Arsenal agora têm direito à promoção no Auchan. Ele é um
Oxã.
influencer, ele é um influencer pago mesmo
É,
pelo.
pá, incrível, incrível.
Vamos
falar uma coisa. Há alguém em Portugal que sabe dizer bem o nome do homem?
Epá, mas
Não há. Eu
Auchan. Eu só tenho.
assumo que não sei dizer bem e digo como parece que deve ser dito.
Pronto. Eu só tenho uma coisa a dizer. Nós somos três pés rapados que andamos aqui a fazer um podcast, está-se bem. Malta que é profissional, agora falar a sério, malta que é profissional, Sim.
caramba. O homem, a primeira bosta que disse quando chegou a Portugal foi: Hi, my name is Fredrik Auschness. Not difficult. Ele disse logo, Auschner, só o raio, ele disse logo. Nenhum Helder quando sabe dizer, ele depois devolve de certeza. Ele diz Auschner. Homem, abre a boca, caramba. Auschner. É pá.
Deixa-nos viver. Deixa-nos viver este clube de adeptos que.
É diversidade.
Que não sabe dizer o nome dele. Deixa-nos
diversidade. Nós somos um clube que privilegiamos a diversidade na maneira como dizemos o nome do Auschner.
Cara ouvinte, por favor, diga-me.
Não, porque isto é assim, uma das características do Auschner é a sua...
Polivalência, exatamente.
Polivalência.
É no nome.
É bonito também haver polivalência no nome, exatamente, pronto, e podemos pronto, dizer pronto. De diferentes formas.
Pronto.
Oxã, essa aí é muito
Oxã boa. É que está péssimo. Oxã está péssimo.
Oxã,
Oxã. Naquele estilo dele a barrar, estás a ver como é que ele berra os golos, né? Agora imagina ele a barrar e ainda a dizer isso.
Até Oxã, porque eu prefiro o Mercadona.
Também. Exato, não. Olha a publicidade que aqui vai.
Sim, não, o Mercadona não sei exatamente para que jogador seria.
Se disse que era o Scalona ou assim, qualquer coisa assim.
O Scalona.
Faltou isto.
Pronto, pronto.
Faltou isto.
O Benfica pode ter mais espaço para outras. Para o João Neves, mini preço. Mini. Não estou a ver mais nenhum. Não estou a ver mais nenhum. Por acaso estás a fazer em duplicado, Pedro Teixeira. Meus caros. Pedro Pardal, agora falámos de Auschner.
Não queres mandar mais piadas?
Não, não. Por acaso estava a ver se a Teresa cá mais, mas agora não estou a lembrar. Pedro Pardal, é um desperdício enorme, antes de falarmos de outras mexidas que resultaram. Auschner à direita. Isto é, quanto mais não seja, uma pista ou uma lição para a próxima época. O impacto dele no meio-campo é sempre positivo e imediato. É um desperdício, não é?
Eu acho que no próximo jogo já não vamos ver o Auschner na direita. Pelo menos quero acreditar nisso. Acho que ainda por cima o Bá já jogou com o Sporting, entrou, até acho que entrou muito bem no jogo. Acho que mostrou toda a gente que está em condições de jogar, portanto, espero na última jornada não termos esse problema de estar a ter que adaptar o Auschner à direita.
Quem?
O Auschner, ou Chan, ou lá como vocês quiserem.
Okay.
Acho que no próximo jogo isso já se vai refletir no nosso 11. Acho. Deixa lá ver. Eu espero, pelo menos espero que isso já aconteça.
Oh, né? Oh Pardal, o Auschner, já aqui falámos que o Neres é o melhor jogador do Benfica e quiçá da Liga. O Auschner, o Neves, tu próprio disseste, aliás, o claim é teu. O Auschner, não sendo o melhor jogador da Liga, porque para isso se calhar é preciso ter golo e, enfim, ter mais impacto direto, individual,
não é
o herói. Não, certo, é isso que eu ia perguntar. É o herói não cantado deste Benfica, Auschner, por aquilo que empresta taticamente e coletivamente ao Benfica?
Não,
é o herói não cantado?
Eu acho que é unânime, pelo menos na opinião generalista que vou tendo a oportunidade de ouvir, acho que é unânime que o Auschner é um dos jogadores fundamentais deste Benfica desta temporada. E muitos já admitiram que até torceram um bocado o nariz quando viram esta contratação, porque não sabiam bem em que ponto é que ele se ia fixar no Benfica, tendo em conta que na altura Florentino e Enzo faziam uma dupla imparável no nosso meio campo. A verdade é que toda a gente hoje em dia diz que o Auschner é absolutamente crucial no Benfica, mas é a jogar no meio campo. Ou certo, vá que olha. Não seja na ala, como tem jogado a maior parte do tempo no Benfica. A verdade é que ele, quando joga à frente, o homem está em todo lado. Aparece na área, aparece a cruzar, aparece a pressionar. Muito, muito, muito. Para mim, é dos dois fundamentais deste campeonato.
A minha mente viajou agora um bocadinho e já estava a rir de mim próprio. E a imaginar o seguinte cenário na próxima época. Imaginem que aqueles rumores que se falavam em janeiro se tornavam realidade Coxo. E teríamos, exato, Auschner e Coxo no meio campo.
Das melhores duplas de meio campo da Europa no ano passado, atenção.
Não era esse o meu ponto, mas imagina os comentadores.
O futebol não me interessa. Eu não me interessa. Eu quero é semana.
Coça o cu.
Seria genial. Acho que isso devia muito acontecer.
Não, não, você está contente com a nova contratação do Benfica? Excelente! Porquê? Vai emprestar mais com o Léo Benfica? Não, não, porque vai ser giríssimo ver os comentadores.
É dizer os nomes, exatamente.
Exatamente.
Eu até tenho pena do Shell do grupo não jogar.
Exatamente, era.
Eu tenho estético também,
é. Sim.
O Benfica está-se a converter no
Aliás, sabelo. Aliás, eu acho que já desvendámos aqui porque é que esses dois não jogam. Eu acho que o Benfica foi proibido enquanto tiver o Auschner, poder utilizar mais do que um jogador com um nome algo complicado para os comentadores portugueses.
Meus amigos, Pardal e Teixeira, um jogador do Benfica, cujo nome literalmente é uma sílaba, já ouvi esta semana dizerem mal.
O
Alexander
Bá.
Bá, que disseram Bé.
Opa.
Alexander Bé. Bé.
Quem foi? Quem foi?
Na conferência de imprensa perguntaram em inglês porque em português é Alexander Bá, em inglês é Alexander Bé. Bé.
Bah.
Houve um idiota, o Schmidt teve ali 5 segundos a pensar: será que eu tenho um jogador na equipa que não sei quem
É
é?
o pé.
E ele, que o Bé, e ele apercebeu: Bé, Alexander Bé. E
É,
pronto,
pé.
para a próxima época, de resto, torceria assim por Cockchool. Eu lembro, vocês não se recordam, o Olá John, que é outro, também tem um nome mais ou
Não se
menos fácil,
recorda.
é Olá John, mas o comentador principal da Sport TV era Holland, Holland John,
Pronto.
Holland John.
Diz lá.
Nicolas Gaitan, Nicolas,
Pois.
estás a
portanto, só para
exagerar
ver,
agora,
não
estás a
estou,
exagerar.
não, Pardal, não me ajudas, não estou a mentir, mas
É,
juro,
eu
era
corroboro, sim.
Nicolas Gaitan, é verdade.
Mas tu
Enfim,
és mentiroso.
um bocadinho.
Epá, mas olha, o meu pai, pronto, meu pai não era, nunca foi comentador, não é? Mas tá, o nome, por exemplo, Capel, também é fácil. O meu pai dizia Campbell.
Não é o único, lembro de
Portanto,
também cometer
o
muitos
Rui
erros
Oliveira
com esse.
Costa, o Rui Oliveira
Sim,
Costa
como é que
dizia,
era? Chapéu.
era o chapéu.
Chapéu,
Chapéu,
chapéu.
chapéu. E o Scars, o holandês, era o Shears. É verdade. Isso está na
Isso
neta, eu não estou a mentir, isso está na neta.
era! Esse saudoso comentador, não é?
O
Opa.
xixi, o xixi.
Eu não percebo, eu
É.
acho que há malta que faz de propósito. Mas
Eu
pronto.
faço, de propósito.
Claro, claro. Mas pronto.
Mas vamos
Ai, muito bom.
terminar o segmento
É.
tasqueiro, não é?
Sim.
Sim, vamos, exatamente. E agora continuo em ti, Pardal, porque o tema está relacionado.
Sim.
Isto já perdeu o interesse à análise do jogo. Agora até nem apetecia voltar a falar do jogo. Mas falando do jogo, Guedes entra para o lugar de Rafa, como nós dizíamos. Musa também entrou relativamente cedo para o lugar de Ramos. Portanto, estes jogadores que nós falávamos, João Mário, Rafa e Ramos, nós andámos a perguntar a nós próprios. Se estes jogadores em campo, se sem eles o Benfica não renderia mais, e nós sempre dissemos, mas também a sair do banco, Ramos e João Mário podem não ter impacto. A verdade é que o Benfica rendeu. Qual é o teu comentário em relação a isto? Há uma pergunta associada.
É assim, tirando o Guedes, que eu acho que até já podia ter feito sentido mais cedo ser titular num outro jogo em que o Rafa estava pior. Eu acho que o Musa cumpriu na perfeição aquilo onde eu acho que ele é mesmo forte, que é o Benfica precisa de alguém para mexer no jogo e o Musa entra e mexe. Eu não sei se o Musa ontem,
Baralha.
não sei se o Musa ontem titular teria tido o mesmo impacto no jogo como teve a sair do banco. Sinceramente, eu acho que o Musa é o jogador perfeito para neste papel. Não sei se ele será mais do que isto, sinceramente.
Oh,
Mas
Pardal,
nisto é
Musa ganhou o
importante.
estatuto
Mas
de.
nisto é
Pois,
importante.
ele ganhou o estatuto de imprescindível, entre aspas, muito entre aspas. Um jogador de banco, importante para mexer no jogo. Ele agita. O primeiro lance dele tem um lance perigoso, atenção.
Eu acho
Sai de
que
dois
sim, eu acho que o
e
Musa,
remata.
as características do Musa são para este tipo de jogador, para este papel. Jogador que sai do banco para agitar. E a verdade é que ele faz isso em todos os jogos. Neste, ainda por cima, entrou mais cedo. E mais cedo agitou. Esse lance que tu falas foi excelente, quer dizer, e o remate até é defendido pelo Israel. Quase não dá canto,
Ah,
mas é
muito bem,
defesa. E depois participa num lance do empate também. Mais uma vez vai
Ontem.
nas bolas aéreas, ele é fortíssimo.
É isso, sim.
Pá, mas eu acho que isto é o papel dele. E acho que é
Teixeira.
importante. Não, não é, não
Sim,
é,
sim, sim, sim,
não é desvalorizá-lo por ser o suplente. Eu acho que é
sim. Sim.
importante. Tens de ter jogadores saindo do banco que causam um impacto.
É
Muitas
verdade. Pedro
vezes
Teixeira.
não. Há muitos jogadores que têm três coisas a fazer isto até.
Bastantes,
Sim.
bastantes. Pedro Teixeira, qual é a sua observação, você que gosta muito de falar, em relação a isto? Não
Sobre.
tem nenhuma observação.
Sobre o Musa
E o
e o
Guedes?
Gonçalo Guedes.
Não, não, não. Sobre a física quântica e as revoluções que podem trazer à sociedade.
Ora bem, sobre a física quântica, eu acho que não sei
Podia
nada,
entrar mais cedo.
basicamente. Exato. Mas eu concordo totalmente com a opinião de Pardal. E acho que neste momento, perante a fase da época em que nos encontramos, se estivéssemos ali a meio da época com este rendimento de alguns jogadores titulares e com as entradas de Gonçalo Guedes e Musa a terem este efeito, talvez o Roger Schmidt ponderasse de forma mais séria colocá-los a titulares.
Exato.
Neste momento, não me parece que vai acontecer. E bem, porque... Até porque o João Mário e o... Sobretudo o João Mário e o Gonçalo Ramos têm um outro objetivo que neste momento está em risco. Em grave risco. Que é o de melhor marcador do campeonato. E isso, sim, não sendo um título ou um prémio coletivo, é um prémio importante e que deve ser perseguido.
Sim, eu confesso que...
E não é o prémio mais importante, obviamente. Mas...
Sim. Ah, peço desculpa, estou-me aqui a ligar. Só... Peço desculpa, espera aí.
É o Roger.
Não, não. Malta, agora é um tema sério. Vocês podem ir ao novo funeral do Gilberto?
Olha que ele foi buscar mesmo um sound effect agora.
Está profissional, está profissional.
Espera aí.
Aí está. Malta, atenção a uma coisa. Eu trouxe este assunto, estamos sempre a gozar com o Gilberto e já dissemos isto também na outra vez que gozámos com o Gilberto. Eu estou sempre a falar
não, em gozar, não com é gozar com o Gilberto.
Não, mas espera aí. O homem não entrou no jogo, está morto, porque está, e mesmo assim... A garra do gajo ali ao pé no banco notável. É notável, pá. Olha, eu tiro-lhe o chapéu, juro. Uhum. A vontade de puxar pelos jogadores e pelos colegas para marcarmos. Um jogador que foi assassinado, foi gaseado em todas as câmaras de gás por Roger Schmidt, no puns intended, continua fervoroso pelo Benfica. Não sabemos qual é o futuro dele. Deixa-me acabar. Estou a brincar. Só a terminar. Não sei qual será o futuro do Gilberto no Benfica. Mas, opa, merece o meu respeito. Pedro Teixeira, agora sim, pode...
Eu ofereci-lhe um red pass.
não é possível.
Eu tenho um red pass já, pá.
Não,
lá,
o melhor red pass de todos.
Melhor. Eu estimo que o Gilberto vai fazer uma última grande exibição pelo Benfica e vai ser no festejo do título.
Ah, sim,
ele
sim.
Acho que ele vai ser o destaque.
Pois vai.
Vai ser o novo dono da scooter, Pedro Teixeira.
Isso já é para o patamar de lendário e não sei se ele tem esse nível, mas temos que respeitar o nosso Eliseu.
Parece lá o Eliseu.
Vai ganhar o prémio Serbi, mais recente, e o prémio Rabi Garcia também. Portanto, acredito que vai ser o mais alcoolizado e o mais dinamizador da festa.
Olha, com o Lima também, a nível do álcool, também era forte.
Era o Lima, meu. Lima! É, grande jogador. O Gilberto merece o nosso respeito. Meus caros, antes de avançarmos para o...
momento de cheira.
15 e 0, Pedro Pardal.
O meu 15... Epá, por acaso, difícil. O meu 15 vai... Epá, eu vou dar o meu 15 e o meu 0 à mesma pessoa. Não sei se é inédito, mas vou dar o meu 15. Vou dar o meu 15 ao Roger Schmidt e o meu 0 ao Roger Schmidt. Dou o meu 0 ao Roger Schmidt pela primeira parte do Benfica, onde, para mim, parece-me que ele mais uma vez subestimou o seu adversário. E dou o meu 15 ao Roger Schmidt por intervir no jogo cedo. E cirúrgico mesmo. E a palestra no balneário também deve ter sido porreira, a avaliar pelas declarações de alguns jogadores. Portanto, o meu 15 e 0 é para o Roger Schmidt.
É Teixeira.
Só uma nota, entrevista cedo seria aos 20 minutos ou aos 10, porque estava mais que visto que aquilo estava...
também não pressas tanto.
Sim, não vamos pedir que não seja o Sérgio Conceição, não?
Sim.
Mas pronto.
Sim.
O meu 15... Mas era, vou começar pela merda, não é?
Pois, que é hoje limpar.
Eu quero ser justo, eu tenho sido o maior fã do David Neres. Eu acho que, não sei se ele foi o pior em campo, mas foi uma grande desilusão a sua exibição neste jogo.
Uhum.
E vou-lhe dar a ele. Meu zero. E o meu 15, dou ao Auschwitz, porque... Quem? Washington, porque acho que ele de facto foi o motor desta, acabou por ser o motor desta vitória, deste empate. E há uma coisa também, eu gostei de o ver procurar sempre ir para a vitória. Eu não me lembro se foi no primeiro golo ou no segundo, mas gostei de o ver com a intensidade a pedir vamos voltar para trás, vamos voltar a entrar em campo para ver se conseguimos ir ainda mais longe. E enquanto alguns dos nossos jogadores se perdiam ali em festejos, quando nós naquele momento não era para festejar.
E eu digo o mesmo em relação ao segundo gol, atenção.
Eu acho que ele fez o mesmo, não fez?
Acredito que eu demorei a perceber quem tinha marcado o segundo gol.
Pois eu também.
Vi o António Silva ser tão focado e a festejar tanto. É. O João Neves, coitado, marcou o gol, ninguém foi festejar com ele. Ele depois é que tem que se vir juntar à malta.
Não, pronto, porque o João Neves fez aquilo que devia ter feito o António Silva, que era meio campo logo. Logo.
Pois,
logo.
Pois.
Dois igual, não. Há mais minutos para jogar, estás a ver?
Sim, por acaso, sim.
Exatamente.
Eu não gritei o gol, gritei com o António Silva para ele bazar para trás. Yeah.
Claro, isso não é decisivo, mas.
Eu não gritei o gol, isso... estava à espera de haver ali qualquer coisa para ser num lado, depois vendia o gajo nunca sabe.
É verdade, mas concluí dentro da cheira, concluí.
Tirando isso, dou mérito à exibição do Auschwitz. Foi
deixa-me só comentar o teu 15. O Auschwitz é o jogador que cai no chão. Na primeira instância desse lance, ele cai
primeiro
no chão
no primeiro
golo e ele levanta-se, rijo e vai cabecear a golo.
Sim.
Eu tenho uma camisola do Auschwitz e o senhor na loja do Benfica, da loja de Matosinhos, disse que é raro.
Não. É raro?
Disse que é muito raro e não sei se foi o primeiro a pedir a camisola do Auschwitz. E eu levo isso com tristeza porque é o tal herói não cantado, é um jogador soberbo, na minha opinião. O meu 15 e 0. Eu partilho da opinião, gostava de dar o 15. Ao Auschwitz, não ficaria mal. Vou partilhar os meus 15 e 0 com o Pardal. O 0 porque o Roger Schmidt continua a não aceitar e jantar comigo. E não responde no Instagram.
Mas, espera aí, só tenho que intervir agora, desculpa. É que isto é verdadeiro, estes convites são reais, caros ouvintes.
Pois são.
Isto não é mera...
Atenção uma coisa. Posso fazer isto, vocês dão-me 30 segundos.
Sim.
Eu vou fazer isto. Pronto.
Contrariado, mas não.
Sim.
Não, pronto, exatamente. Eu vou fazer aqui, se me dão só 3 segundos, vou procurar... Cá está. E alguém mandou esta mensagem ao Roger Schmidt. Dear Roger, okay. I'm rooting for science to invent some kind of technology that enables us to live some kind of life after death, like uploading our consciousness to an avatar or PC. Why? Because that day, Benfica will be able to re-sign your contract with you for a couple centuries more. Please never leave Benfica. You brought Benfica back. Oh, sim. Pronto, eu mandei-lhe isto. E depois dei uma emenda na mensagem que mandei. Não sabia. Ele não viu. Ele está mal, ele não viu a mensagem. Eu vou um dia ligar para o Benfica para pedir esclarecimentos.
Pronto.
Mas para concluir, dou o meu 15 e 0 justamente pelas razões que o Pardal deu. Não, o 0 é diferente, mas o 15 é exatamente o mesmo.
Uhum.
Meus amigos, avançamos. Antes ainda de avançar rapidamente para o Glorioso, eu pergunto-vos, meus caros, o gol do Benfica deveria ter sido anulado? Pergunto se devia ter sido anulado, como tanto se escreveu. Ou somos nós que temos que anular a subscrição do futebol, Full Portuguese Football Experience? E pergunto ao mesmo tempo, só devemos cancelar se outros clubes rivais tiverem 10 penaltis no mesmo jogo com a bola a sair 10 km da linha de fundo, Pedro Pardal? O que é que vais fazer? O que é que te parece?
É assim, eu já vi opiniões a dizer que o gol tinha sido anulado, já vi opiniões a dizer que não tinha sido anulado. Portanto... Se há esta disparidade de comentários entre os supostos especialistas na arbitragem, todos eles grandes árbitros na sua altura, a minha opinião, que já vi o lance também, fiz questão de ver o lance outra vez, eu acho que não há qualquer tipo de critério para anular aquele golo. Primeiro, o Florentino está em fora de jogo posicional, sim senhor, não interfere no lance. O Coates, a repetição que há mais perto, vê-se o Coates claramente a esborrachar-se contra o Florentino. O Florentino já estava naquela posição.
É verdade.
Portanto, a partir do momento que a bola vem do Musa para trás, então aí é que já não há mais nada para dizer. Para mim, o gol foi bem validado. Não é por ter sido do Benfica, se tivesse sido mal validado, eu dizia, como já disse noutras situações. Mas neste caso, a minha opinião é que o gol é bem validado.
Pedro Teixeira, para rematar em 15 segundos, por muito difícil que seja.
1, 2... não, a mim parece-me que o Arthur acabou por ter uma exibição.
Deixa-me só intervir. O Pedro Teixeira é aquelas pessoas que, quando se faz uma pergunta e que tu podes responder sem dizer não, ele começa sempre por não. Não,
a sério, isso é terrível.
É. Que horas são? Eu... Não, é. Sim.
Isso.
Há quem responda sim, não.
É verdade.
Sim, não, é assim. A mim parece-me que pronto, foi uma exibição positiva do árbitro. Nesse lance, de facto, acho que dá aso a interpretações diferentes. Não vou estar aqui com coisas. Acho que efetivamente pode interpretar de outra forma. A mim parece-me que o Florentino estava meramente a existir naquele sítio, naquele lugar, e levou com o
Coates
em cima. Pá, Não seria. Não, teríamos que aceitar se o árbitro invalidasse, no entanto, também não me parece que seja uma decisão errada não ter invalidado o golo. Tudo se prende com a interpretação desse momento em que ele
Exato.
embate no Florentino e saber se. Pá, eu quero dizer, a lei para alguns pode ser muito clara, mas a mim parece-me que deixa as dúvidas porque, quer dizer, se o jogador está lá, se ele não se consegue, ele não se mexeu, ele não tentou
Exatamente.
bloquear o
É,
Coates,
não.
como dizem nesses jornais, não é? Ele não tentou bloquear, para bloquear ele tinha que se movimentar
Exatamente.
nesse sentido. Pá, não sei. Deixa
Estou-me
assim.
a ligar, estou-me a ligar.
Outra vez? Quem é? Estou?
Espera aí. É para ele se calar. Está bem, eu já. Pedro Teixeira. Mas olha,
Não,
já.
isto é injusto. Diz,
Já
diz, diz.
agora eu acrescentava: será que o Coates não tinha ganho mais em ter-se levantado? É que
Pois.
ele ficou deitado no chão, parecia que estava a fazer uma pose para alguma revista. Quer dizer. Enfim.
Já agora, por falar nisso, deixa-me criticar o nosso Bá que se atira para o
Ah,
chão, ainda por cima.
sim. Ah, sim.
Péssimo a simular, quer dizer, ele
O
sentiu ali o
Bá,
toquezito.
até conseguir ter direito a isso, tem que fazer um curso certificado
Caramba.
algures a que pôs lá desconto 1000. Dizem que, já
É
ouvi
isso,
dizer que fazem uns
mesmo.
bons cursos.
Nas
Então,
piscinas
pá.
do. Sim.
Por favor, não façam isso. Ele podia,
Não,
ele
não,
estava
não.
com o
Foi péssimo,
lance
foi
para
péssimo.
frente ganha, não
Exatamente,
ia,
exatamente.
ia
Chamei-lhe
ser uma
tudo.
jogada de grande perigo.
Eu
Não
chamei-lhe tudo.
faças isso.
E não sabemos o que é que podia ter sido o lance, Chamei-lhe
atenção.
tudo. Ainda
Portanto,
até estes jogadores
é
fazem isso. É assim.
precisamente, era um lance de grande perigo.
Exato.
Ele preferiu atirar-se para o chão.
Alguém que ensina o Bé,
O Bé.
que não, isto não é o Benfica.
Exato.
Não é, não é. É guarda-redes a perder tempo e cavar simulações. Não.
Yeah.
Portanto, está dito, meus caros. Isso é para o futebol, Full Portuguese Football Experience. Meus caros, sem mais demoras, rubrica glorioso.
Sim.
Entra o jingle. Não há jingle,
Não há
somos nós o
jingle.
jingle. É a rubrica em que os amigos do 15 a 0, dois elementos vão a jogo, lançam um golo debaixo de um tema, o outro vota esta semana, nem de propósito. O golo é melhor golo em jornada que deu o título. Nós estamos a ficar sem temas. Caro ouvinte, fica aqui dito que para a semana esta rubrica vai ser repensada.
Já não
Como
há.
que é, com quem diz, já não
Repensada
há.
é, já não há.
Exatamente. Meus caros, esta semana vai a jogo Fábio Silva e quem?
E
Pedro Pardal?
eu, sim.
E Pedro Pardal, o melhor marcador, é uma tarefa difícil para Fábio
Eu já
Silva.
tenho este campeonato no bolso, mas pronto.
O Pedro Pardal já ganhou, exatamente, já ganhou o glorioso desta época, o único glorioso de sempre, a única época. Pedro Teixeira vota, portanto, espaço para, como eu digo sempre, para a baderna e para a estupidez. Meus caros, Pedro Pardal, posso se calhar lançar o seu
Eu?
golo?
Pronto.
Posso, pode pôr.
Então, o meu golo é no jogo Benfica 4, Nacional 1.
Já sabia.
Então,
É o Pizzi.
e é neste caso o 4-0. Portanto,
Ah,
é uma
ok.
jogada do Jonas. Entra na área, tenta fintar o defesa do Nacional, não consegue. Mas de repente saca um cruzamento que ninguém estava à espera. E o Pizzi enche o pé sem deixar cair e mete a bola no lado contrário do guarda-redes. Grande golo, é o meu golo.
Nós vimos esse jogo na Casa Agrícola, lembras-te?
Pois foi. Depois
No Tri.
fomos festejar para a Rotunda da Boa Vista.
É verdade. Primeiro fomos comprar uns folhados ao Froese. Froese, quer dizer, é para outro jogador do
Sim,
Benfica.
é.
E grande gol, é um grande gol. Aguardo com carinho. Foi do Tri, 15 a 6. O meu gol é no último campeonato do Benfica ganho, também na última jornada. Curiosamente, também contra o Santa Clara,
Pois é, pois é.
18-19. É um gol que eu até o trago mais pelo. Isto vale zero, atenção, e vivo bem com isso.
Aposto que é o
Porque
gol que eu também tinha aqui, como
é o
alternativa.
do João Félix,
É.
do João. É um gol que a mim diz-me alguma coisa. Porque, primeiro, olha, foi o último título, não é? E esse jogo, por acaso, até foi bastante especial pela circunstância que eu o vi.
Então,
Violinos.
e lá agora? E lá
Não, não,
agora?
é muito pessoal, acho que não vale a pena para o nosso ouvinte. Queres que eu diga?
Oh,
Não, não
queres que eu
diga.
diga? Vai que eu digo.
Não, não, é só para não cortar o momento. Mas é, pronto, é por circunstâncias pessoais, pelo momento que
Pode
vivia,
ser
pelo.
importante para a minha decisão.
Não. É um jogo que me diz muito. E o golo, em particular, do Félix, é um bonito golo, uma jogada interessante do Rafa, que numa primeira análise parecia uma perda de bola, mas não, é um passe do Rafa para o João Félix, já dentro da área. O Rafa faz uma giga-joga com bola, portanto, uma pirisca interessante, solta para o João Félix, que senta o jogador do Santa Clara. E um golo a João Félix, é também por isso que eu o trago, é um golo que simboliza. É o último gol dele nessa época, pelo Benfica, o seu 20º gol, salvo erro, ou já não sei, mas o seu último gol. É um gol a João Félix, que simboliza muito o que é que era o jogador. Forte
Sim.
número um, senta o jogador e esmaga a bola, quer dizer, à lima quase.
Não sabe
No
rematar.
sentido, no sentido até oposto, que se calhar seria expectável, manda para dentro, para o lado do guarda-redes. E, quer dizer, uma finalização espetacular, uma jogada interessantíssima, um bonito gol, é esse gol que trago.
É um golo a João Félix.
Sim.
É um golo a João Félix no sentido em que é mais um golo em muitos, não é? Tipo, é só mais um. É um golito. É metê-la lá dentro. Um ressalto no jogador e ele
Não é
apanha a bola.
só um salto, ele sentou o jogador, ele
Não,
sentou.
mas a bola vai-lhe parar porque houve um ressalto.
Não,
Sim,
não,
acho que
o
sim, eu
Rafa.
também acho que
Não,
sim.
não, não.
Não, não,
Eu acho
sim,
que é
sou
ressalto.
eu.
Não é,
Claro
há
que é. O
uma.
Rafa queria fazer
Não,
uma
espera aí,
coisa.
não, há uma perspectiva que vê que é o Rafa que solta a
Eu
bola.
acho que é
Foi isso que eu
ressalto.
dizia no início. Não é, não é. Por isso é que eu dizia no início. Ele solta a bola. Parece que é ressalto, mas não é. É sério, estou a dizer isto mesmo convictamente.
É como o Rafa, parece que é jogador, mas não é.
Pois é isso. É por isso que eu digo, engana, porque ali o Rafa parece.
Já, não, eu estou a rever o jogo, o golo, e nota-se claramente que ele remata contra. Remata não, tenta fazer uma cueca ao central
Também
e
tem
a
essa
bola vai parar.
sensação, também
Ele
tem essa
solta a
sensação.
bola, ele solta a
Não,
bola.
não, não,
A intenção
não, não, não.
não é soltar para o João Félix, mas a bola sai. Eu estou a ver o lance agora. A
Eu
bola
também,
sai
pá,
diretamente.
então.
Sai diretamente. Aliás, eu acho que ele quer pôr a bola no Seferovic. Só que sai-lhe mal o passe e vai para o
Pá,
João Félix.
dá-me
Isso
já o
é.
golo para acabar com essa discussão.
Como é que é? Então, afinal, ele quer. Ah,
Não
ele
é
quer
isso.
pôr no Seferovic, só que vai
Não.
parar o
Ele
Félix.
solta a bola. Ele
Isso é
solta a
definição
bola.
de um ressalto.
Não é isso. Ele solta. Não,
Oi,
epá, até dá para ver. Queres que eu te mande? Ao minuto 101 e 27. Dá para
Eu
ver
estou a
pelo menos
ver agora mesmo.
a bola sai-lhe do pé, a sério.
A bola sai sempre do pé dele, só que
Mas
bate no
pronto.
central e vai
Caramba.
parar ao João Félix.
Estou tramado com vocês.
Mas isto é uma questão de. Opa, é preocupante. Acho que tens que ir ao. Não sei se é multióticas quer
Bem,
patrocinar o
nós estamos
podcast, mas.
fortíssimos nos
Não.
patrocínios.
Sim, é Sagres que é o Teixeira
Olha.
em desenganço. O Teixeira não tem nenhuma dificuldade cognitiva, ele bebe muito. O Teixeira.
Sim, e pode ser Sagres, não há problema.
Não interessa.
Tá, oh, sim.
Prefiro Superboc. Não, estou a brincar.
E a lixar o nosso sponsor.
Adoro Sagres.
Também eu prefiro
Melhor
Sagres.
cerveja do mundo.
É verdade.
Vamos lá.
Mas continua, prossegue.
Não, isto, aí é para eu falar.
E
É para eu
enquanto
fazer uma análise destes golos.
é para dar-se a
Acho que está
vitória,
tudo dito.
foca-te no lance do João Félix.
O João Félix está dito, pá. É mais um golo do João Félix. É um golinho, pronto. É, quer dizer, quem se entusiasma com este golo, pá, não merece muitos comentários, para mim. Agora, o do Jonas.
Ele nem sabe
Jonas,
como
não, o
ele
do Pizzi.
ia com cara.
O Pizzi é um senhor golo. O do Pizzi, quer dizer, não só a
Desde o
jogada,
guardamento, sim.
mas aquela finalização de primeira, a bola entrar ali no canto das
Aquilo é uma
redes.
finalização muito difícil.
Isto é um golo de. Pá, isto não está ao nível de qualquer jogador, portanto.
Esse é o que é o Pizzi que
Pardal.
marcou o golo. Não está
E
excluído a
eu
hipótese
digo-te
de sem querer.
uma coisa, até me dá pena, esta rubrica tá para acabar, não é? E eu até me dá pena ter que insistir, e até já estava disposto a rever a minha tendência nestas decisões, mas não há forma, não há forma, portanto, o vencedor só pode ser tu, como é óbvio.
Pronto,
Isto, quer dizer.
muito obrigado,
Isto até, acho que até é ofensivo trazerem este golo aqui, este golo de João Félix.
muito obrigado. O Pedro Teixeira estava a ter em ceguinhos há 2 minutos. Meus caros, é mais um.
Sagrinho és, porque nem viste a bola bater no central.
Meus
Tem que
amigos,
bater
é
palmas
mais
a mim
um.
próprio.
O Pedro Pardal bateu palmas a si próprio.
Boa, Pardal.
É a penúltima edição do Glorioso. Dúvidas houvesse, Pedro Pardal já vai adiantadíssimo e não
Já
há
estou a
dúvidas
dizer.
que vai receber a bola, o Glorioso
Bola
de Ouro,
de ouro.
assim é
Glorioso
chamado,
de ouro.
o Glorioso de Ouro. Temos que criar um prémio mesmo bem ao Pardal, Pedro Teixeira. Temos que nos comprometer com isso.
É um
Caro
fino.
ouvinte, ou isso também é de ouro, é parecido.
Pois.
Caro ouvinte, Pardal recebe mais um glorioso e Fábio Silva perde mais um, ditado por Pedro Teixeira. Portanto, um habitué neste nosso podcast. Meus caros, de resto, dois jogos que têm o resultado igual, 4-1. E esperemos nós, seria bom que na próxima semana o resultado fosse semelhante. 4-1 também contra o Santa Clara. Avançamos, sem mais demoras, para a segunda parte deste 15-0. Aproveito, caro ouvinte, é a penúltima, segunda parte antes da época acabar. Empate em Alvalade permite o Benfica jogar com dois resultados, a verdade é essa, a menos que o Porto ganhe o seu jogo por mais 12 golos. Eu, depois do 60-0 no futsal, nada me surpreende, e estou a falar a sério. É primeiro contra último, Benfica-Santa Clara, Pedro Teixeira. O Benfica precisa de ganhar e ganhar bem para sair deste campeonato com dúvidas houvesse, com, enfim, a dominar.
É o verdadeiro jogo, temos que ganhar bem, concordo, entrar cedo super dominantes e não deixar margens para dúvidas. Nós podemos passar ou ganhar o campeonato apenas com o empate, mas acho que não é momento sequer para pensar nessa hipótese. É dar tudo o que temos, é o último esforço. Não me lembro de alguém perder o título, no nosso campeonato, perder o título nesta última jornada e ninguém pode esperar outra coisa. Neste jogo, até porque, quer dizer, como tu disseste, o primeiro contra o último, pá, Benfica tem que, não pode ter outro resultado que não a vitória e vitória convincente.
Perdão.
Sim, concordo em absoluto. Acho que até teve tanta conversa com o Rei do empate que acho que não faz sentido nenhum. Não estou à espera do Benfica estar a jogar com o empate neste jogo. O Benfica tem que jogar é com a vitória e mais nada. É entrar em campo desde o primeiro minuto com aquela fome de fechar o campeonato o mais cedo possível, como fizemos em alguns dos jogos de título que tivemos nos últimos anos fomos campeões, como por exemplo o 4-1 com o Nacional, o 5-0 com a Vitória de Guimarães, 4-1 com o Santa Clara. Quer dizer, acho que é fazer um jogo semelhante a esse e fechar a história, porque não é impensável acabar ser campeão com os mesmos pontos do Porto. Quer dizer, acho que é estúpido, mas por isso só me interessa a vitória, sinceramente.
Essencialmente, títulos nos jornais é só estúpido,
É
logo
só
ali em
estúpido.
grande.
É.
Eu aproveito essa tua deixa para te perguntar já agora. O Benfica muito provavelmente será campeão, nem nos passa outro cenário pela cabeça. Na melhor hipótese, com 2 pontos de vantagem, é o máximo que o Benfica consegue. Enfim, assumindo que o Porto ganha o seu jogo, há amargo de boca por perdermos uma vantagem de 10 pontos. E acabar campeão com esta margem de 2, ou considerando o que ainda faltava a certa altura do campeonato, quando ainda tínhamos essa margem, lembro, Porto em casa, Sporting fora, Braga em casa, algumas deslocações difíceis, como seria o Gil Vicente, o Portimonense, etc. Considerando tudo isto, continua a haver mérito como o Benfica ganhou esta almofada e, enfim, acabou por ultrapassar estes jogos difíceis na frente, na mesma.
É para mim?
É.
Sim, tu queres o Benfica tem total mérito se confirmarmos o campeonato no próximo fim de semana. O Benfica é um campeão claramente justo, como são todos os campeões. E o Benfica, ainda por cima, sendo líder neste campeonato desde a primeira jornada, na altura em igualdade com o Porto, acho que somos líderes isolados para isso, que era desde a quinta jornada, mais ou menos.
Sim.
Acho que é inegável a forma superior que o Benfica teve neste campeonato. É verdade que tivemos 10 pontos de avanço, podemos acabar campeões só com 2 pontos de avanço, mas isso não interessa nada, o mérito está lá. E
E não
eu
te
já
deixa
disse
amargo de
várias
boca?
vezes: não, não me deixa amargo nenhum. Gostava de já ser campeão, e o Benfica já podia ser campeão há algumas jornadas, mas infelizmente os outros também jogam, não é? Não jogamos sozinhos, e estas almofadas servem para isto mesmo, para podermos ter um ou outro deslize a determinada altura do campeonato, porque também não há nenhuma equipa que consiga durante todo o campeonato ser super sumo. E basta ver alguns exemplos desses campeonatos por aí fora, onde já temos um
Sim,
exemplo de uma equipa que caiu a pique e acabou por perder o título, que foi o Arsenal. Mas o Benfica será sempre um justo campeão, como é óbvio.
ninguém faz uma liga sempre impecável, nem uma época, porque a liga também é ditada pelo
Sim,
contexto
sim,
da época,
sim.
várias competições. Para Teixeira, para si há amargo de boca ou nada a ver, o contexto foi feito, o Benfica acabou por ultrapassar essa má fase no último terço da época e acabou justamente com mérito por acabar em primeiro, como nós desejamos.
Não, não acabou, exato. Não, ok, agora é só brincadeira. Acho que isso para a história.
O Teixeira não vale os tambores, é só para falar. Ah,
Para a história vai ficar sempre e apenas a vitória no campeonato. Acho que isso é que é verdadeiramente importante. Até podemos acabar com os mesmos pontos que o segundo classificado. Vai ser mais um título se o conseguirmos. 38 títulos e acho que aqui
finos.
há, sim, além disso, 38 finos, ou imperiais, não é? Não sei, depende.
Imperiais, ah, há de haver zonas do país onde serem imperiais.
Sim,
Exato.
sim, sim.
Mas acho que perdemos aqui a oportunidade de bater o recorde de pontos, do Benfica na Liga, mas enfim, isso haverá espaço para isso nas próximas épocas. Não me deixa nenhum amargo de todo. O importante mesmo é ganhar e o resto são pequenos prémios que podiam dar um bocadinho mais, um sabor mais, dar um bocadinho mais de calor à vitória, mas não, para a história, como eu dizia, não é relevante.
Fica lançado o desafio para a próxima época, bater esse recorde de pontos, e de resto também, o Benfica ser grande campeão, nunca é demais lembrar que nós sempre aqui dissemos que seria o ano de rebuild, portanto, será sempre uma época bem sucedida para este Benfica.
Exatamente.
Meus caros,
agora, complementando isso,
diz lá.
basta pensar onde é que nós estávamos por esta altura o ano passado e onde estamos
Sim.
agora, e isso sim merece
É uma grande
análise,
diferença.
merece. É uma
E
evolução
atenção,
brutal.
e merece
Então.
mérito de todos os envolvidos nesta. Todos,
Sim.
sem exceção.
Exceção. Exceção.
Sem exceção. Por acaso, às vezes, nós estamos habituámos-nos, não é? O contexto vai fazendo o mood, não é? Vai construindo o mood. Mas acabando, esperemos nós, não é? Ganhamos e bem no sábado. Está lançado também já a data do jogo, é sábado. Não sei a hora, mas é sábado.
6.
Olhando para trás, 6 horas. Como dizia o Teixeira,
18 horas.
18
Agora
horas.
uma precisão.
Sim. A estupidez. O Benfica conseguindo.
É uma boa hora para finos.
É uma boa hora para eu tentar ir à luz, que eu vou tentar ir à luz. Atenção, vou tentar, mas não sei se consigo. Mas bom, mérito para. Ou então para São João da Madeira. Mérito para toda a gente da estrutura do Benfica. Meus caros, fechamos este 15 a 0. É o penúltimo 15 a 0, lembro desta época, mas, caro ouvinte, não tema, o 15 a 0 continua, não vamos desaparecer como aconteceu a meio da primeira época de 15 a 0, 2021, não é, Teixeira?
Com novidades a caminho.
Vamos continuar.
Com novidades a caminho,
Novidades, vamos continuar
atenção.
fortíssimos.
Vamos continuar fortíssimos, mais robustos,
Foi o
mais
nosso ano
conteúdos.
zero. Foi o nosso ano zero.
Foi o ano zero,
E dizer que
exatamente.
estou cada vez mais forte.
É verdade. O ano zero, fomos campeões, porque, caro ouvinte, contamos conseguir desse lado. Prepare-se para novidades. Mais conteúdo, mais
Não
conteúdos
percebeu
em
a piada.
vídeo, até de fora. Não ouvi sequer a tua piada. E novidades a caminho com convidados de luxo. Diga para deixar a sua piada ridícula.
Oi?
Ui.
O que é que aconteceu? Acho
O
que
Teixeira saiu.
a bateria do Teixeira foi abaixo.
Avançamos para a última rubrica que já se faz tarde do 15 a 0. É o Quiz a 0. A rubrica em que um elemento do painel do 15 a 0 vai a tribunal de ser julgado por outro elemento do 15 a 0. São quatro perguntas, quatro prémios. Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga Supertaça ou a Taça Teixeira. Lembro que Pedro Teixeira é o detentor de três taças. Pedro Pardal e Fábio Silva têm uma. E nem por acaso é Pedro Teixeira hoje a fazer o quiz a Fábio Silva. Pedro Teixeira está aí? Eu creio que Pedro Teixeira caiu. Pedro Teixeira caiu ou então está a fazer pirraça. Pedro Teixeira está-se ali a conter. Não há sinal de vida de Teixeira nem no WhatsApp, nem no, noutras plataformas de comunicação digital. Pedimos aqui um compasso de espera ao nosso caro ouvinte. Não vá já fazer xixi, como
Será
dizia o
que está sem
João
luz?
Leão.
Se calhar ficou sem luz.
Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui.
Ah, ele
Está, Pedro Teixeira,
só caiu da
afinal
cadeira,
voltou.
só caiu da cadeira.
Ah, não faleceu, Pedro Teixeira. Então, Pedro Teixeira, o que é que aconteceu?
Aconteceu o que eu disse, estou cada vez mais forte, tu não percebeste a piada e
E
isto foi
foste embora.
abaixo. Fui-me abaixo.
Ah, foi amor,
Mas
Pedro Teixeira, amor.
estou de volta, estou de volta.
Teixeira, já introduzi aqui a rubrica. Faça favor então de julgar Fábio Silva.
Com muito gosto.
Eu vou prometer, e atenção, caro ouvinte, uma
estou
novidade.
muito curioso.
É uma novidade já para a próxima época. Eu vou procurar responder rápido, ok?
Ok.
Para não. Nós costumamos ser até bastante demorados.
Para fores rápido.
Aí está. Então, este é giríssimo.
Eu estava desejoso de experimentar este toque desde o início do programa.
Vamos a isso, vamos a isso.
Vamos lá.
Devo dizer que isto é um quiz fácil. Qualquer pessoa,
Já estou assustado.
benfiquista acertaria qualquer uma destas questões.
Quando o Pedro Teixeira diz isto, é mau sinal. E
Não há aqui.
o caro ouvinte sabe que Pedro Teixeira não é boa pessoa.
E eu não fiz de todo este quiz a pensar no Fábio. Não
Pois
sabia
está a
que ia ser.
inteligência oficial ou não?
Não sabia que ia ser o Fábio. Eu fiz um quiz que.
Para qualquer um.
Para qualquer benfiquista regular que consiga acertar nestas questões.
Caro ouvinte, mas anda lá com isso, pá.
Vamos lá. Então, qual foi o mais jovem jogador do Benfica a marcar na estreia em clássicos contra o Sporting?
Boa pergunta.
Grande pergunta. E as hipóteses são Espírito
Pois aí,
Santo,
pois aí, pois aí.
Chalana, João Neves ou João Félix?
Boa pergunta.
Boa pergunta. Eu não
Eu
li.
acho que sei, mas.
Eu também acho que sei.
Darei a oportunidade para responder.
Ok.
Tempo está a contar.
Não sei. Não sei. Não, não sei esta. Lembro-me que se falou disto na altura que o Félix marcou em Alvalade, em 19, 18, 19. Ah, em Alvalade ou na Luz? Foi na Luz, foi na Luz. João Neves marcou ontem. Não li nada sobre o assunto. Confesso que tivesse sido João Neves, estava já nos jornais que nós consumimos. Não vi. Digitalmente não vi. Xalana, eu acho que é o detentor desse prémio. Eu não sei se é João Félix ou é Xalana. Confesso, não sei se foi Espírito Santo. Eu vou avançar com
Não
Xalana.
sabes, né? No fundo, não sabes nada. E a
Xalana
Xalana, a tua
que.
resposta?
É Xalana, e devo dizer que Xalana traz boas memórias neste 15 a 0, no quiz a 0, no 15 a 0, naquele episódio lendário em que Pedro Pardal arrotou e Pedro Teixeira deixou um pequeno genial pendurado no nariz.
Eu acho que o Xalana traz sempre boas memórias, mas.
Traz sempre ótimas memórias e espero que traga aqui uma boa memória também. Ou é João Félix? Bate,
Vá,
sim,
és
olha o
logo a tua
tempo.
resposta final.
Ah, é
Tempo.
Xalana, vou com Xalana, vou com Xalana.
Xalana, Pardal, queres dar um
Eu também, a
palpite?
minha resposta era o Xalana, mas. O facto de teres o Espírito Santo deixa-me na dúvida, porque não estou vendo onde é que tu ias buscar o Espírito Santo
Pois,
assim do
também é
nada.
verdade. Eu confesso que não sei quem é o Espírito Santo.
Mas eu conheço de nome, sei que é uma lenda do Benfica, mas aí
Ok.
após Xalana, aí após Xalana também.
Muito bem. Portanto, esta pergunta foi patrocinada pelo BES.
Ok. Muito bem.
Pronto. Epá.
Já está.
Olha. Só dele estar a rir, já não vou tocar os tambores.
O Teixeira é má pessoa. O Teixeira é má
E
pessoa.
claro que sendo patrocinada pelo BES, a resposta é
Pronto,
Espírito Santo.
pronto.
Ou seja, o Fábio Silva foi ao fundo. E
Senhor.
ai, pá.
E claro.
Fábio
Este
Silva, que já foi ao ar, menos uma. Pá.
quiz não podia passar
Estás mais
ao
próximo
lado.
de Taça Teixeira.
Este quiz
Estou,
não podia passar ao lado da adoração do nosso Fábio pelo nosso querido Roger
estou.
Schmidt.
Ai, ai. Eu sou um grande fã de Roger Schmidt, sim.
E portanto, trago uma pergunta, confirmo aqui com toda a certeza, fácil sobre Roger Schmidt.
Ai, ai.
Portanto, tens de responder em 10 segundos, Fábio. Porque
30,
senão,
30, 30 é normal.
10 segundos, não vais pesquisar e não pode
Eu
ser.
não pesquiso, eu não sou Teixeira.
Então vamos lá. Em que ano nasceu Roger Schmidt?
Eu
1966, 67, 68 ou 69? Vamos lá.
sei, eu acho que sei esta.
Tens que
Eu
ser
acho que é
rápido.
ou é 66 ou 67. 66 é o ano em que nasceu a minha mãe, acho que não foi, eu acho que é 67.
A
Deixei a
lógica
minha
aqui é
mãe, estava
incrível.
reservado para a minha mãe.
Não, não. Eu compararia logo. Eu acho que é
Isso também é
57.
verdade. Eu faço essas comparações
É.
parvas. Sim.
Eu acho que é 67 porque ele, quando vem para o Benfica, tinha 55 anos, ou fez 55 anos nesse ano. Até eu repliquei 67.
Ele tem
Posso estar.
58 anos.
Tem 58 anos? Não tem nada.
Estou a brincar, estou a brincar.
Pois, pronto. Eu não
Tá bom.
quero dizer mas. Eu bloqueei 67 só por um feeling, porque já vi isto. Eu já vi isto.
Bom, passamos então para a próxima pergunta.
Acertei.
A resposta está certa.
Está
Está certa.
ou não está? Eu vou ter que pesquisar se está certo ou não. Ele é má pessoa. Teixeira é má pessoa. Que é para eu festejar
Só
primeiro
está a dizer que está
e depois.
certo.
Não, não.
Ah, e
É
sabes quem é que.
77. Yes, acertei.
Agora,
Yes. Pronto.
uma pequena curiosidade. Sabes quem é que também nasceu em 67?
A tua prima.
Seguindo. O Benfica tem um. Vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir.
Estou contente,
arranjar
Paulo, estou
esse
contente.
toque a dizer só a tua prima.
Exato.
A tua
Sim,
prima. O Benfica
acertei.
tem um longo histórico de ganhar o campeonato na última jornada. Pronto, acho que isto já é sabido. E em 2005 também ganhou na última jornada.
Sim.
E portanto, a pergunta é: nesse ano, com quem jogou na jornada anterior?
Oh meu, isso é fácil.
Eu acho que é fácil, eu avisei
Boa
que era
questão,
fácil.
boa questão.
Então, mas
Posso dizer
precisas.
sem ver as respostas?
Podes.
Sporting, 1-0 na Luz.
Pardal, queres responder também?
Epá, eu não tenho assim uma memória tão boa, mas se calhar é.
Mas pronto, as respostas possíveis são Penafiel, Belenenses, Estoril Praia ou Porto.
Olha, até te
Então,
digo,
olha,
posso
cá está o
dizer?
Penafiel.
Não é nada. Não é, não é
Eu já
nada.
respondi o Sporting, atenção.
Eu respondi Sporting. Eu até te digo, podes pôr as hipóteses, que eu digo todos como é que ficaram os jogos. Podes pôr aí. Olha, Sporting em casa ganhámos 1-0, perdemos 2-0 fora. Por 2-1.
Próxima questão.
Penafiel perdemos fora e ganhámos um 4-0 na Luz.
Próxima
Belenenses
questão.
Mas ganhamos ou não? Foi o Sporting?
É o Sporting, claro.
Taça da Liga.
Eu sinto-me desiludido porque não dei o devido esforço a este quiz.
É muita massa, meu. É muita massa.
Muita massa.
Tem aqui uma última pergunta que acho que também me facilita. Enfim, é impossível não acertar. Refere-se a um jogador que eu admiro muito, que eu tenho uma estima especial, como vocês sabem. Bíblia. Provavelmente o jogador que eu
mais
estimo neste
plantel. É o Maranhão.
Não é Pedro Maranhão, embora também tenha por ele. É. A pergunta é: quantos títulos tem Vlatko Dimitrić em toda a sua carreira?
Boa pergunta.
Portanto, as hipóteses são dois títulos, três títulos, quatro ou seis.
Eu não sei se ele ganhou títulos. Isto conta como júniores ou a carreira de sénior?
Conta tudo.
Deve-se tudo?
Sim, não conta iniciados, não é? Tipo, pois, conta títulos é como
sénior. Sim.
Pronto. Eu não sei se ele... Ele estava em clube, Panathinaikos. Pois, o Panathinaikos era capaz de ganhar alguma coisa naquela altura.
Panathinaikos, é o que ele disse.
Pois, Panathinaikos. Títulos. Portanto, no Benfica ganha campeonato 18-19. Não ganha mais nada nesse ano. E estamos sem títulos dessa altura. Portanto, em 4 anos só ganhámos um título. Portanto, no Benfica tem um. Salvo erro, ele não ganha... Ah, não, e ganhámos a Supertaça nesse ano também. 5-0 ao Sporting. Portanto, tem dois pelo Benfica. E uma das respostas é 2. Eu não sei se pelo Panathinaikos ganhou alguma coisa, não tenho a certeza, mas vou com 2.
Também jogou no Stuttgart.
Ah, sim, é verdade. Mas o Stuttgart está numa má fase.
Mas jogou pouco.
Pois. E no Panathinaikos não sei se não estava numa altura forte. Mas vou com 2. Vou confiar nos títulos que ganhou no Benfica. 2.
Dois títulos. Resposta fechada, não é? Só uma, não sei, ele ganhou a Supertaça em 2020, não tenho a certeza.
Foi 20 contra o Sporting, 5-0.
É, exatamente. E pronto, fechamos o podcast 15-0 em grande. Fábio Silva, que por falhar mais uma questão. Resposta certa é, obviamente, 3. Também não se esperava mais de Vlatko Dimitrić.
Não deve ser conseguido alguma coisa no Panathinaikos. Não?
Foi. Não, ganhou uma... Como é que se chama isto? Uma taça pela Alemanha.
Ah, sim, no
é verdade.
Pronto.
Não, campeão da Europa sub-21 com a Alemanha.
Ok.
Pronto,
tá bem,
só
tá
depois
bem.
É que ele passou a jogar pela.
Estava a considerar.
Está bem.
Mas eu frisei toda a carreira, não vens agora com coisa.
Sim,
é verdade, sim. Ok.
Olha, sim, agora sim sai com amargo de boca por ter empatado este quiz a zero. 2-2, não é? Duas respostas
falhadas. Foi 2-2, uma taça da Liga, que é o prémio mais vencido por toda a gente, pelos espertos.
É capaz de mais, não é?
Pelo Pardal e pelo Pedro Teixeira, pelo Fábio Silva.
Quem é que já venceu as quatro... Quem é que já venceu as quatro?
O campeonato já ganhei eu, acho que já ganhámos todos. Já ganhámos todos. Quem ganhou três vezes a taça da Teixeira?
O Teixeira é o único que não ganhou um dos troféus. Que é a taça de Portugal. Taça de Portugal, sim.
É muito para ele, meu. Estás parvo, ok, meu? É muito para ele, meu. É muito para ele. É muito... Ele vai em baixo no pódio, de resto, vai em terceiro. Pedro Teixeira é outra rubrica que está a terminar. Ó, Pedro Pardal, depois devemos fazer as contas. Acho que o Teixeira já não passa para cima de nós. Eu não sei o que é que está à frente.
É ver, nós temos os dois, já ganhamos o campeonato.
É fazer as
contas. Eu tenho mais taças. Olha. Tenho mais uma taça de Portugal, tens mais uma taça da Liga.
Então estás tu à frente.
E tens mais uma super taça, pronto.
Então, olha, está dito, é assim, eu não passo para a tua frente porque o último episódio da época está reservado para Pedro Teixeira, que será o próximo a responder. Pedro Teixeira pode passar aqui para a frente, pelo menos a igualdade de campeonatos. Meu Carlos, agradeço
meu
a vossa
Carlos,
presença.
Meu Carlos.
Fechamos mais um espetacular quiz a zero com o Fábio Silva a demonstrar a sua capacidade, que para o também vai demonstrando aqui. Fechamos mais um 15-0, foi cabaçada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana para o último episódio da época, pelo menos da época regular. Não vamos embora, esperemos que festejemos o título. Vamos aparecer a meio da semana, porque vamos estar 3 ou 4 dias numa sarjeta a dormir, depois da violência que vamos ter em São João da Madeira, ou alguns por aí a festejar. Esperemos nós esse 38, meus caros. Até para a semana.
Exagero!
Carrega.
Abraço.